Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados teremos um programa inédito debatendo alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. E você pode ouvir os nossos programas em formato de podcast e em muitas plataformas. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts e outros. O mesmo no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Também estamos no Instagram, onde vamos postar regularmente um conteúdo relacionado aos nossos próximos programas. Nos sigam lá no Instagram, digitando o_cenáculo. Bom, hoje iniciaremos nosso programa falando sobre uma obra cinematográfica. Estou aqui, meu colega de mesa, Guilherme Stumpf. Guilherme, qual o nosso filme de hoje?
Bom dia, Miguel. Bom dia, senhores ouvintes. Hoje nós vamos tratar do filme O Estrangeiro, filme de 1967, dirigido por Luchino Visconti, grande diretor de cinema italiano.
Bom, falando um pouquinho sobre Visconti é um dos grandes expoentes do cinema italiano e fez essa obra, então, baseado no romance de Albert Camus. Lembrando que Camus foi o nosso tema, né? Foi o autor do nosso livro da semana passada, quando tratamos de A Peste. Até em alguns momentos fizemos associações e lembramos sobre o Estrangeiro como uma das principais obras de Albert Camus. Guilherme, Luchino Visconti teve o sucesso com o seu filme O Estrangeiro do mesmo modo ou de forma parecida com que Camus teve com o seu livro?
Na verdade, não. E aí já começam as complicações a respeito do filme. O livro do Camus, O Estrangeiro, é de 1942. Depois nós vamos entrar mais propriamente no assunto do livro e também no enredo do livro e no filme em si. Mas umas considerações iniciais são necessárias. O Estrangeiro foi um fracasso de público. O que era raro, porque o Visconti, a essa altura, ele já era um diretor reconhecido pela sua obra. Quer dizer, como Miguel pontuou, o Visconti, ele tinha uma filmografia bastante consolidada e ele foi um dos fundadores do movimento neorrealista italiano. Os três primeiros filmes dele, Obsessão, A Terra Treme e Belíssima, são marcos deste movimento cinematográfico. São filmes excepcionais. Depois disso, o Visconti fez não só um dos meus filmes preferidos, como um dos que eu penso ser um dos melhores filmes já feitos na história do cinema, que é Rocco e Seus Irmãos, que é um filme belíssimo. No entanto, o Visconti era um homem bastante culto, ele era da alta aristocracia italiana, os seus pais eram membros da aristocracia, enfim, então ele tinha um contato muito próximo com obras de arte e cultura de um modo geral. Além de cineasta, ele era diretor de teatro e dirigiu também inúmeras óperas. E o Visconti tem uma característica, não sei se o Miguel concorda, mas tem um traço na filmografia dele que eu aprecio muito. O primeiro filme dele é de 1943, que é Obsessão. A partir de 57, é a primeira vez que ele faz isso, o Visconti começa, e isso também é um pouco raro na história do cinema, o Visconti começa a se dedicar a adaptar a algumas das maiores obras da literatura. O que é uma coisa rara. Geralmente, diretores que escolhem obras literárias para adaptar não costumam escolher grandes autores. Há alguns casos, mas não é comum na história do cinema, ou tão comum assim. E o Visconti fez belíssimas adaptações de grandes obras da literatura universal. Em 57, ele adaptou Noites Brancas, romance ou novela, né, Miguel?
Novela do Dostoiévski.
Dostoiévski, exatamente. Em 63, ele fez uma adaptação absolutamente brilhante do romance O Leopardo, do Lampedusa. Em 67, ele adapta O Estrangeiro, do Camus. E em 71, ele adapta Morte em Veneza, do Thomas Mann.
Lembrando também que em 54, né, ele faz uma adaptação cinematográfica também de uma obra importante da literatura italiana, que é o Sedução da Carne, Senso, né?
Isso, exatamente.
É um livro do Camillo Boito, um livro bastante curto, mas uma obra bastante importante desse autor italiano.
E um excelente filme, diga-se de passagem, o filme é muito bom. O que acontece? O filme imediatamente anterior E talvez isso sirva para tentar ilustrar um pouco o fracasso de público que O Estrangeiro teve. O filme imediatamente anterior que o Visconti dirigiu foi Vagas Estrelas da Ursa, que é um filme que procura retratar modernamente a história de Electra, a história grega. E o filme trata de incesto. É uma relação incestuosa que há ali entre os irmãos. A atriz que faz a irmã é a belíssima Cláudia Cardinale, que está no apogeu de sua beleza no filme. No entanto, há de se convir que incesto é um tema um pouco polêmico. Ou bastante polêmico.
É um tabu, né?
É um tabu. E então o Visconti, que vinha tendo um sucesso extraordinário com os seus filmes, acabou levando o público ao cinema para ver um filme sobre uma relação incestuosa. E eu acredito que isso certamente tenha afastado o público do seu filme subsequente, considerando que as pessoas que foram ver Vagas Estrelas da Ursa, cujo título é baseado num verso do poeta Leopardi, que é um dos grandes poetas italianos, isso deve ter contribuído, enfim, para que as pessoas fugissem um pouco e não fossem ao cinema assistir O Estrangeiro. Eu confesso que, antes da gente começar aqui, eu já faço uma espécie de juízo de valor, mas O Estrangeiro, de fato, não é uma boa adaptação pro cinema, sem sombra de dúvida, mas não tem a mesma força que tem, por exemplo, O Leopardo. O Leopardo foi um romance onde o Visconti conseguiu, na minha opinião, o ápice. Conseguiu fazer uma transposição muito boa entre o que é literatura e o que é cinema, porque é muito complexo se adaptar a um romance, porque a literatura tem peculiaridades que não podem ser reproduzidas depois no cinema. E ele sabe muito bem fazer essas adaptações.
Até falando sobre isso, Guilherme, eu acredito que de todas as obras adaptadas do cinema do Luchino Visconti, talvez a que tenha um menor brilhantismo seja O Estrangeiro. Não sei se você concorda, porque o método criativo como ele faz e as alterações dão muito certo, por exemplo, lá em Morte em Veneza, e acaba se tornando também um filme com um tema muito difícil de ser tratado e que ele consegue transpassar para o cinema de uma forma bem interessante. Ele consegue fazer isso em Morte e Veneza, consegue fazer em Noites Brancas, que é um filme bastante interessante, Incenso, e também no Leopardo, né? Então me parece que aqui a questão bastante metafísica do absurdo, talvez ele não tenha conseguido colocar com uma intensidade na linguagem cinematográfica. Concordo com isso?
Eu acredito que sim. Eu acho que, e talvez tu assististe ao filme também, não sei quem dos ouvintes já assistiu. Há uma versão disponível no YouTube, é uma versão de resolução baixíssima, muito difícil de assistir, mas se encontra para download aí o filme. Mas eu acho que talvez o problema principal aí no Estrangeiro, no filme O Estrangeiro, esteja no fato de que o Visconti quase... E ele é o roteirista, ele é um dos roteiristas, então isso é importante de se dizer, ele não modificou praticamente nada na história do Camus. Quer dizer, em O Leopardo, assim como no Estrangeiro, muitas das falas dos personagens são literais ao que se tem no romance. Mas em O Leopardo ele consegue cortar cenas que no cinema talvez não ficassem tão boas e inserir coisas que o romance silencia, mas que pra cena funciona muito bem. Em O Estrangeiro ele faz alguns, depois nós vamos falar mais disso, mas há uma pequena modificação, mas de resto é exatamente a história do livro contada nas palavras que o Camus utilizou para escrever. Então talvez aí esteja o ponto fraco do filme.
É, na versão que eu vi do filme, né, a gente percebe que foi um filme que, ao contrário de uma boa parte da obra do Visconti, não teve um processo de restauração do filme. Então ele continua numa qualidade não muito boa. Tu vê o filme assim, aquela gravação, né? E acho que teve alguns problemas na questão autoral junto aos herdeiros do Visconti, que são responsáveis pela obra dele, os direitos autorais. E essa obra não foi restaurada, né? Uhum. Então a questão do aspecto visual do romance acaba... Não isso como culpa do Visconti, não é culpa dele, mas acaba danificando pelo menos a minha visão do filme, né? A minha experiência cinematográfica vendo O Estrangeiro acaba ficando um pouco danificada justamente por esse problema, um problema bastante técnico, né? Que é a questão da restauração do filme. Ele é um filme de 67, né? E a cores, o que faz com que necessite... Né? A gente até estranha um filme dessa época e com a qualidade que a gente acaba encontrando, infelizmente. E é uma pena, né? É uma pena porque É um filme muito interessante, onde ele consegue contar a história do Mersot de uma forma bastante fiel, como tu mesmo disseste, ao livro. Tanto é que em inúmeros momentos, quando a gente faz a leitura e vê o filme próximos um do outro, a impressão que dá é que a gente está vendo o filme ou que a gente está lendo o livro, porque os diálogos são exatamente iguais. Né? Ele exatamente. Consegue seguir essa linha e não se perde, né?
Exatamente.
A gente vê que algumas obras cinematográficas acabam se perdendo justamente nesse rigor e nessa fidelidade que tem ao livro, do seu roteiro adaptado. E aqui ele consegue fazer essa adaptação de uma forma muito, muito interessante, que fica com uma naturalidade.
Exatamente, e eu acho que isso é um dom que ele tem, uma capacidade bem própria dele de conseguir, sobretudo em romances, como é o caso do Leopardo, como é o caso também do Estrangeiro, onde há frases que são famosíssimas. E ele conseguir porque seria muito, muito, para quem leu a obra e espera alguma coisa do cinema, seria muito desagradável ver frases que são chaves do romance e que são muito conhecidas serem retiradas do filme. E ele consegue fazer isso em ambos os casos, quer dizer, as frases famosíssimas do Leopardo estão no filme, assim como frases famosíssimas do Estrangeiro também estão no filme. O que mostra que ele tem todo esse cuidado e esse preparo, enfim, na hora de gravar. Eu acho que é importante, então, considerando esse preâmbulo que nós fizemos a respeito do Visconti, a respeito da obra como um todo, entrar no ponto direto do Estrangeiro. E eu acho que antes de falar do filme, a gente precisa fazer um resuminho do enredo, que na verdade é o mesmo resumo do enredo do livro. E que é bastante simples. Eu poderia resumir assim em uma frase, mas eu vou passar para o Miguel. Então, Miguel, por favor.
Bom, basicamente nós vemos o filme tratando de... Ele centra num personagem só, esse homem chamado Mersot. Mersot é um sujeito que tem um trabalho comum, vivendo em Argel, maior cidade e capital da Argélia. E vivendo ali, ele inicia já a sua obra, o caminho, com o Mersot narrando em primeira pessoa. E o Mersot, ele diz que a mãe... recebeu um telegrama do asilo em que a mãe se encontrava, dizendo que a mãe havia falecido e que no próximo dia seria feito o enterro. Passado isso, então, ele vai ao local em que a mãe faleceu, esse asilo, e lá ele se depara com algumas situações um pouco estranhas. Há toda uma questão do mal-estar que ele vai sentindo com o calor, e acho que a gente pode falar sobre essa questão da sensação do calor e do sol na obra como elementos e aspectos bem importantes, e ocorre o enterro da mãe, e ele vai mostrando uma certa insensibilidade que é comum a ele. A mãe morreu, vida que segue, e durante o enterro ele não demonstra nenhum tipo de emoção. Passado isso, no outro dia, ele está com alguns dias de folga por causa da licença que ele recebe por causa do luto. No seu serviço, ele resolve tomar um banho de mar. Lá ele encontra uma ex-colega de serviço e ambos vão nadando, se encontram, se dão muito bem e começam um relacionamento. Né? Nesse flerte que eles estão, eles vão até o cinema e veem um filme de humor. Passado isso, a gente vê que essa moça, né, que está junto com ele, se interessa e quer manter uma relação de proximidade com ele. Mas ao mesmo tempo ele vai seguindo a sua vida de uma forma sem muito norte. Os dias vão se passando e ele começa a fazer amizade com um vizinho, um amigo de prédio, que trabalha como... Na verdade, ele tem o seu ganha-pão sendo um proxeneta, né? E tem algumas complicações sentimentais com uma argelina descendente de árabes. Ele acaba espancando essa mulher, pede ajuda para que Mersot escreva uma carta como chamarisco para que ela fosse até a casa dele, e lá ele acaba espancando a mulher. Mersot o ajuda e esse homem o toma em alta conta, assim como um grande amigo. Mersot vai aceitando esse espaço que esse homem vai tendo na sua vida, até que em algum momento, num final de semana, ele o convida para ir a uma praia onde um amigo tem casa. Esse amigo, a nova namorada de Mersot e o próprio Mersot vão até a praia, e lá eles se deparam com os árabes que são parentes da mulher que havia sido agredida pelo amigo. Passado isso, então, há uma briga, e esse amigo de Mersot acaba portando um revólver. esse amigo acaba se ferindo, porque um dos árabes portava uma faca e acaba o agredindo com a faca. Quando eles retornam para casa, as mulheres ficam bastante tensas com a situação de que um deles está ferido, e eles vão até um médico para que o amigo tome alguns pontos, faça alguns curativos nos pontos. E Mersô não deseja ir junto. Começa um mal-estar e ele resolve caminhar pela praia. E ao caminhar pela praia, ele acaba indo novamente ao lugar onde houve essas agressões e ele encontra um dos árabes novamente. Passa-se um tempo, ele está ali com o homem e há um momento crucial então na vida desse personagem, que tudo acaba se confundindo, o mal-estar é tremendo, ele sente uma luz vindo da lâmina da faca do árabe e acaba atirando contra ele. E o mata com 4 tiros. Logo após, então, ele assim acaba essa primeira parte do romance, né? E depois, na segunda parte, vem todo o julgamento, onde se leva pouco em conta a questão do assassinato em si, da morte em si, desse árabe, mas mais é colocado em julgamento a questão do posicionamento do Mersô em relação ao funeral da mãe. Ou seja, se começa a colocar como palco judicial, nesse palco que se forma sobre o caso, mais as questões que não são do caso, que são uma premeditariedade ou a frieza que esse personagem tem a ponto de matar um outro sujeito, do mesmo modo como ele foi insensível no funeral da mãe. Ou seja, se espera que esse sujeito ele tenha um certo sentimento junto ao funeral daquela que o gerou, e ele não tem. Ele acaba sendo condenado e lá na cadeia, esperando seu julgamento, é condenado à morte, e esperando seu julgamento, ele acaba conversando com um padre. Esse diálogo é bastante famoso, onde esse padre ele tenta dar um conforto à vida dele e Mersô acaba refutando esse conforto, justamente dizendo que os seus dramas eles não pareciam ter alento nenhum em nenhum tipo de palavra que o padre pudesse dar. Encerra então ele assumindo essa espécie de culpa e esperando o seu dia do julgamento, onde ele imagina que a execução pudesse ser em público e ele se mostrasse, né, do seu modo mais puro, sendo recebido com os gritos de ódio de uma população que o odiaria sem um motivo aparente. Mais ou menos é isso, Guilherme.
Isso coloca... Bom, esse é o resumo do livro e também o resumo do filme. O filme, como nós já dissemos, é bastante fiel ao livro. A primeira, a única, na verdade, modificação de enredo que o Visconti faz do ponto de vista cronológico da história como é contada no livro e como se passa no filme. A primeira frase do romance do Camus é muito famosa. Hoje minha mãe morreu. É a primeira frase do livro, do Estrangeiro. E o Visconti opta por não colocar essa primeira frase como início do filme. Então o filme começa com o personagem Mersô, que é interpretado pelo Marcello Mastroianni, que é um dos maiores atores que a Itália já teve, ou pelo menos um dos mais famosos. E ele já está sendo preso, ele é levado em frente ao juiz, e o juiz diz para ele: bom, e aí? Tu já tem um advogado? E ele diz: bom, doutor, eu creio que não seja preciso, porque na verdade o meu caso é bastante simples. E aí, então, corta-se para o Estrangeiro, para aparecer o letreiro na tela, e então vai-se direto para o personagem Mersô, tomando o ônibus e indo para o enterro da sua mãe. Eu acredito que tem algumas características básicas do romance que tenham se mantido no filme. Quer dizer, esse sentimento de completa apatia e indiferença do personagem principal, que é o Mersô, ela aparece no filme o tempo inteiro, não se percebe nenhuma expressão nele mais forte. É absoluta e total indiferença quanto a tudo. Não só quanto à morte da mãe, mas também quanto à menina pelo qual ele curte, digamos assim, questiona a ele: bom, você me ama? Ele diz: não sei. E a gente vai casar? Também não sei.
Não. Isso não faz muito sentido.
Exato, ele tem uma visão. Talvez a frase que ele mais repita no livro seja tanto no, e no filme também seja: tanto faz. Porque você quer casar comigo? Tanto faz, eu posso casar. Pra ti faz alguma diferença? Pra mim não faz, mas se pra ti faz, a gente pode casar. Ele tem um sentimento de total apatia com relação a tudo. Ele é indiferente. Quando se lê o livro, e o livro é capaz de mostrar isso melhor do que o filme, percebe-se que, na verdade, o Meursault é um sujeito que é incapaz de fazer, pelo menos em boa parte do filme, ele é incapaz de realizar qualquer julgamento moral a respeito de qualquer coisa. Então, pra ele, tanto faz, tudo tanto faz. Ele olha aquelas cenas, ele pode não chorar no enterro da mãe, porque isso pra ele tanto faz. Ele pode acabar auxiliando, de certa forma, o vizinho que espanca a... Não sei bem como dizer, a namorada. Não é bem namorada, mas enfim, a,
mais ou menos,
a empregada. Ele é prostíbulo, mas ela é um pouco prostituta, um pouco amante dele. Então, não sei direito, mas enfim, quando ele espanca essa mulher... Ele também assume uma posição de neutralidade. E mesmo quando ele mata o árabe na praia, ele também assume uma posição. Uma questão que, do ponto de vista factual, intriga muito os juízes, enfim, o promotor e as pessoas que atuam no caso. E o próprio advogado dele pergunta isso pra ele, é: por que tu deste um tiro no árabe, ele caiu, e depois disso tu deu outros 4 tiros? Por que isso aconteceu? E ele responde: não sei. Inclusive, pro advogado, ele diz: não sei, eu acho que tava muito calor. E aí o advogado diz: pô, essa é a primeira coisa que tu não pode dizer no tribunal. Que foi porque tava muito calor, porque isso não é uma resposta plausível. Mas acontece que a posição dele diante disso era uma posição de total indiferença. Pro personagem, aquilo não fazia qualquer diferença. Ele tinha agido porque alguma coisa externa o motivara a agir.
Não, e em um certo momento ali, conversando com o advogado, eles estão tentando preparar a defesa dele, né? E o advogado diz: tá, mas tu sentiu alguma coisa quando tua mãe morreu? E ele diz: ah, não sei. Ele diz: tu não sentiu nada? Daí ele diz: não, eu preferia que ela não morresse. Ele diz: bom, isso daí não basta. Será que tu poderia então falar no tribunal que tu estava passando por uma forte emoção e por isso não conseguiu demonstrá-lo? Ele disse: não, porque isso não é verdade. Então ele é bastante sincero quanto a esses sentimentos e em nenhum momento ele mente, né?
Exato.
É um sujeito extremamente íntegro quanto aos seus sentimentos e a expressão dele. Então a gente percebe isso no filme durante o tempo todo, e o Martin Mastroianni, ele vai mostrando essa dureza do próprio personagem nas próprias expressões, né? É uma boa interpretação do Mastroianni, apesar de eu ter algumas ressalvas quanto a algumas interpretações dele, assim, não me agradam muito, mas aqui ele se encaixa perfeitamente bem, porque é um personagem bastante difícil de fazer, onde tu precisa de uma contenção emocional que é mais difícil de fazer do que uma expressão exacerbada, né?
Exato, e sobretudo porque o personagem transparece, na verdade, acho que o Miguel vai concordar, até pela própria questão do enredo, ele é, como o Miguel disse, extremamente verdadeiro e, ao mesmo tempo, ele é extremamente inocente. Não inocente no sentido de não ter culpa, mas inocente no sentido de pureza. Ele realmente acha que o caso dele não é complexo, porque pra ele é uma coisa simples. Eu tava andando na praia, o cara me tirou a faca, me veio um reflexo, eu dei uns tiros nele.
Exato.
Assim como no romance, eu lembro de ter essa frase, não tenho certeza absoluta se no filme há esse diálogo entre ele e o advogado. Talvez o Miguel se lembre, mas no romance eu me lembro que há. Que o Meursault diz pra ele, enfim, todas as considerações do crime e tal, etc. E diz: pô, acho que não vai ter nada, porque foi só isso que aconteceu. E o advogado diz pra ele: tu nunca lidou com o sistema judiciário antes, né?
É, acontece em ambos.
Quer dizer, justamente contrapondo a realidade a essa inocência que ele tem, dizendo: olha, cara, pode não ter sido nada demais, matou uma pessoa, mas acontece que tu nunca lidou com a justiça antes, né? Não é assim só tu chegar aqui e dizer: pô, olha como foi simples.
E isso é a primeira frase do filme, né? Inicia-se o filme com ele sendo preso e o delegado responsável pergunta para ele o que aconteceu. Ele disse: na verdade foi uma coisa muito simples que aconteceu. E para ele realmente foi simples, porque foi um simples mal-estar que acaba desencadeando uma ação impensada. E como é que tu pode julgar uma pessoa por algo impensado, né? Por algo não premeditado? Na inocência dele, ele acredita nisso. Voltando a essa questão do Mastroianni na interpretação, a gente percebe em alguns momentos que essa contenção ela acaba desabando, né? Principalmente naquele diálogo desesperado que ele tem no final junto ao padre, mas em inúmeros momentos ele fuma o seu cigarro e o amigo dele, o Raymond, fala: o que você acha? Você acha que é uma boa eu ir atrás da fulana? E ele diz: ah, acho que sim, pode ser.
Uhum.
Não sei. Não tem uma opinião formada. E se vê ali na própria interpretação dele que é uma contenção que é muito difícil de se manter com uma certa naturalidade e que não soe muito artificial. Me lembra, em inúmeros aspectos, assim, esse tipo de interpretação dele, Me lembra a interpretação do Anthony Perkins lá no filme O Processo, que o Orson Welles gravou, em que também era um sujeito inocente que passa por um processo, por um julgamento que ele considera meio que absurdo, né? Não entende por que ele está sendo julgado. E o Anthony Perkins, que quem nos ouve, deve conhecer melhor pela sua interpretação lá no filme Psicose, do Alfred Hitchcock. O Perkins, ele tem uma atuação, ele parece que o Orson Welles deu uma grande sacada ali, que ele acaba buscando um sujeito com uma dificuldade de expressão, que nem o Perkins, que justamente acaba trazendo esse psicológico vazio que a gente vê tanto no personagem do Joseph K., no filme e no livro do Kafka, quanto a gente vê aqui no Meursault. Então são dois personagens literários e cinematográficos que se aproximam muito. E na sua temática também, nessa questão do processo e do julgamento, né? Do julgamento do homem perante a sociedade.
Claro, digamos que no caso do Meursault, o processo dele não é injusto, né?
Exato.
Do ponto de vista jurídico e moral, ele matou
o
árabe. Ao contrário do que, né, do Joseph K., que tá mais perdido que cego em tiroteio. Mas um dos pontos que eu discordo de ti, Miguel, nesse aspecto, é quanto à conversa com o padre. Porque eu acredito que naquele momento o Meursault tinha realmente um sentimento que ele extrapolava. Então eu vejo que a interpretação do Mastroianni ali foi correta, porque naquele momento, pelo menos na forma como eu vejo, é o único momento em que ele realmente sente alguma coisa, ainda que seja raiva. Naquele momento ele tem algum sentimento que é maior do que aquela simples indiferença que ele sente com relação a tudo.
Não, isso eu concordo. Eu acredito que aquele é o momento em que ele desaba esse processo de contenção e que ele realmente mostra assim, uma emoção bastante exacerbada. Assim. A gente vê que ele fala sobre quando ele toca nas pedras, ele vai dizendo que se essas pedras sofressem, né? O padre diz, essas pedras que elas não devem ter visto de sofrimento.
Claro.
Ele diz, não tem ideia do qual o sofrimento que eu tenho, do sofrimento que essas pedras já presenciaram, né?
Sim, porque ele mesmo diz pro padre, né, que ele não conhece pecado. Ele diz, não adianta tu vir aqui me dizer pecado, porque eu não como se tivesse, eu não trabalho com essa noção. Eu não sei o que é pecado. Então,
exato.
O que tu tá fazendo aqui?
Justamente, para ter a ideia de pecado, deve haver antes a ideia de culpa, né? E a culpa em relação a quê, né?
Exato, porque pressupõe uma ideia de consciência, né?
Uhum.
Que é o que ele não tem e que talvez, eu acho que esse também é um ponto nevrálgico, é se ele adquire consciência ou não adquire ao final da história. E aí eu acho que há uma, não sei, eu acho que há uma diferença brutal entre o final do livro e o final do filme. Porque por ser escrito em primeira pessoa, o livro acaba terminando, supostamente, no último relato feito pelo próprio Meursault, já que ele foi condenado à guilhotina. Mas no caso do filme, não tem como ser assim, né? Porque é filmado por um terceiro, não pela própria pessoa. E a cena final, depois, quando eles vêm buscá-lo, né? Isso não tem no livro. Eles vêm buscá-lo e quando ele tá sendo levado, ele olha pra câmera, o Mastroianni, o Visconti faz esse enquadramento, e o Mastroianni olha pra câmera com os olhos um pouco umedecidos e dá um sorriso. E me lembrou, enfim, esse final muito parecido com o final de Noites de Cabiria, do Federico Fellini, onde também no final ela olha pra câmera e sorri, chorando. Mas aí que tá, são propostas que são opostas. Eu não sei até que ponto o Meursault riria no momento de sua execução, e eu não sei até que ponto isso fecha bem com o filme, porque eu tenho minhas sérias dúvidas se o Meursault naquele final atingiu uma grandeza, enfim, moral ou espiritual que o fizesse ter aquela reação. Não sei o que tu acha, Miguel.
Me parece uma incógnita, assim, ele acaba deixando aquele final bastante aberto, né? Com aquele sorriso. E o sorriso ele pode ser lido ali como uma forma de ambiguidade, né? Tremenda. Como uma forma de satisfação pelo fechamento dessa vida absurda, uma aceitação a essa morte, assim como nos parece haver no final do livro, mas também como uma raiva contida ali. Isso acaba mostrando uma ambiguidade e a leitura que a gente faz acaba se tornando bastante própria. Eu vejo ali esse sorriso do Meursault como um sorriso amargurado, né? Um sorriso de quem vê a sua vida se encerrando de uma forma lamentável e sem muito sentido por uma simples besteira. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e é um dos pontos que para mim foram muito importantes assim, no filme, é o momento de um diálogo que tem, mais ou menos pela metade do filme, logo após ter passado o final de semana da morte da sua mãe, onde ele está de luto, Mersu acaba sendo reintegrado no serviço e, voltando ao serviço, ele tem que encarar o chefe. E ali, conversando com o chefe, ele, imaginando que o chefe vai lhe dar alguma bronca por ter ficado 4 dias fora, afinal de contas, a mãe tinha morrido perto do final de semana, ele acaba, essa folga dele para ir até o velório da mãe acaba sendo na sexta-feira, ele acaba prolongando, então, fazendo um fim de semana estendido. E na volta, então, conversando com o chefe lhe faz uma proposta, dizendo que havia possibilidade de mandá-lo para Paris, para que a empresa pudesse ter alguns contatos e fazer algumas transações comerciais na principal cidade francesa. E o chefe pergunta para ele: você gostaria de ir a Paris? É uma vida nova e você é novo, talvez isso lhe agrade. E ele dá uma resposta que ele diz que nunca se muda de vida, né? Ele não estava interessado nisso porque nunca se muda de vida. E em todo caso, a vida que ele levava ali naquela cidade não desagradava. E o chefe fica bastante espantado, afinal de contas ele é um jovem, e eu tenho a impressão de que no livro ele é mais jovem do que o Mastroianni no filme, né?
Sim.
Parece um homem já mais maduro, e a gente tem a impressão de ser um jovem no romance. Ali então a gente vê essa questão onde ele trata da ambição. Mas você não tem ambição? Pergunta o chefe. Ele diz: olha, eu tinha ambição quando eu era jovem, e depois eu vi que tudo na vida é fortuito. Tudo na vida acaba sendo ditado por regras que não são controláveis por nós mesmos. Nossas ações, elas são muito limitadas em relação à vida. E a gente vê exatamente isso no processo trágico que o Mersu acaba passando, que é o fato dele ter matado aquele sujeito de uma forma extremamente fortuita. Claro que foi ato dele, mas desencadeado por questões do mal-estar, de um sol, de um calor, de uma luz que vem até ele e faz com que ele haja de um modo impensado.
Exato. Esse trecho que o Miguel colocou no filme é muito bem colocado. Eu vou ler aqui esse parágrafo referente no livro, porque eu acho que realmente vale a pena e sintetiza muito da personalidade do Mersu. Porque no romance o Camus diz assim, abre aspas: perguntou-me, o chefe no caso, se eu não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida. Que, em todo caso, todas se equivaliam e que a minha aqui não me desagradava em absoluto. Mostrou-se descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, que não tinha ambição e que isso era desastroso nos negócios. Voltei então para o meu trabalho. Teria preferido não aborrecer, mas não via razão alguma para mudar minha vida. Pensando bem, nem era infeliz. Quando era estudante, tinha muitas ambições desse gênero, mas quando tive de abandonar os estudos, compreendi muito depressa que essas coisas não tinham real importância.
É.
Um aspecto que eu acho, um aspecto que do ponto de vista da interpretação, assim, eu acho que talvez tenha sido o ápice interpretativo do filme, que foi uma cena que a mim agradou bastante, é a cena do julgamento dele. Porque a cena do julgamento dele, ela é feita de uma forma muito melodramática, no modelo de gravação e no modelo de direção. O Visconti deve ter pedido isso, inclusive, para os atores, especialmente para o ator que faz o promotor e para o ator que faz o advogado, que eles tenham uma interpretação exagerada, que chega a parecer quase ópera nos gestos, nos movimentos, nos gritos. Então, o promotor diz para os jurados: como é que vocês vão soltar esse cara que não chorou no enterro da mãe? E aí o advogado de defesa, então, diz: mas ele está sendo julgado porque ele não chorou no enterro da mãe ou porque ele matou um árabe? E essa cena inteira é toda feita nesse sentido de movimentos muito teatrais, muito espaçados, e acaba ficando bonito, porque também tem o depoimento de todas as pessoas que presenciaram o caso, enfim, que servem como testemunhas, e nenhum deles mente, e o próprio Mersu não mente quando ele é questionado, né? O promotor pergunta pro sujeito que estava velando junto com ele o corpo da mãe: o senhor tomou café com ele? Ele diz: sim, tomei. Ele diz: vocês fumaram um cigarro? Sim, fumamos. Aí ele pergunta: senhor Mersu, isso é verdade? Sim, é verdade, mas ele me ofereceu o café e ofereceu o cigarro pra ele. E aí isso já desencadeia uma nova reação teatral por parte do promotor, que diz pros jurados, né? Não há crime nenhum em fumar um cigarro com uma pessoa que te oferece, mas é um problema moral tu aceitar um café quando tua mãe tá morta. Quer dizer, esse ambiente teatral faz acreditar que, do ponto de vista jurídico, a questão já estava resolvida. Ele já seria condenado por não ter chorado no enterro da mãe, porque tudo que se segue daí. E é muito curioso porque o sistema funciona. Ele, como nós comentamos, né, no início, questionam a ele se ele tem um advogado, e ele diz que não, e aí é nomeado um advogado público para ele, porque assim determinava a lei. E é muito curioso, não sei se o Miguel vai se lembrar dessa cena, que depois que o advogado faz a sustentação oral dele, o promotor vira pra ele e diz: não, muito boa, olha, hoje tu foi excelente, tava excepcional. Ele diz: ah, não, muito obrigado. Quer dizer, é como se aquilo ali fosse mais um jogo e pouco importava a figura do Mersault ou qualquer outra figura que tivesse por trás daquele processo, numa questão meio de indiferença por parte do sistema judiciário, que também é uma questão comum ao processo.
É, exatamente isso. A gente percebe ali que, além do próprio processo não passar de um jogo de cartas marcadas, a gente percebe que os próprios papéis determinados de acusação e de defesa são feitos pelos seus agentes de uma forma completamente histriônica e de uma forma profissional. Onde, terminado aquilo, eles se cumprimentam e dizem: ó, tu fez uma defesa muito boa, tu fez uma acusação muito boa, não se importando com aquilo que havia de maior ali no processo, que era determinar-se o que vai se fazer com a vida de um homem, né? E lembrando que, por mais que nos pareça estranho, bom, mas o filme de 67, o livro é de 40, a pessoa ser considerada culpada e ser guilhotinada, a gente tem que lembrar que a França teve, até a década de 60 ou 70, se eu não me engano, pena de morte, né? A pena de morte era executada pela guilhotina. E é exatamente isso que acontece com Mersault, né? Ele é condenado a ser guilhotinado. Então, uma espécie de julgamento que ele sofre ali, do mesmo modo, né? E ele acaba morrendo pela guilhotina, que acaba se tornando o símbolo do terror, né? Do terror revolucionário na Revolução Francesa.
Exatamente, até 1981 era permitido a pena de morte na França através da guilhotina.
Nossa.
A última execução feita pela guilhotina tinha sido em 77, mas até 81 era permitido. A Assembleia Nacional Constituinte de 81, a França já teve inúmeras constituições, inúmeras monarquias, inúmeras repúblicas ao longo da história, porque é golpe atrás de golpe, mas na Assembleia Nacional Constituinte de 81 decidiu-se então que não haveria mais pena de morte, portanto, não seria mais utilizada a guilhotina.
Pois é, então a gente percebe a guilhotina ali como o elemento de terror, que vai ser um elemento do nosso próximo filme, né, Guilherme? Bastante importante, por sinal. Mas a gente vê que Mersault está muito alheio a tudo isso, né? É um sujeito que não vive neste mundo, assim, ele parece, de certa forma, alguém que está participando daquele teatro sem ter uma completa noção do que está sendo colocado em jogo. Tanto é que um dos poucos momentos em que ele faz a sua defesa, sua sustentação, junto ao juiz, o juiz pergunta: mas por que, doutor? Ele disse: acho que foi por causa do sol. E as pessoas riem, né, no tribunal. É um momento em
Exato.
que eles riem justamente porque é uma resposta, uma desculpa ridícula dizer que tu matou uma pessoa por causa do sol, porque tu viu ali uma luz e aquilo ali te
Incomodou.
incomodou e simplesmente tu sai atirando.
Porque também há uma questão. No romance é muito presente a figura do sol ao longo de toda a história. Mas eu acho curioso que no filme as gravações não são muito iluminadas, quer dizer, a iluminação aparece bem forte na segunda parte, que é a parte que se passa na praia, né, no caso do homicídio do árabe, mas na primeira parte, que é a parte do enterro, e depois no final, na parte do julgamento, não há tanta iluminação. No entanto, o Visconti usa uma artimanha muito inteligente para mostrar aquele calor que existia na Argélia, que é os personagens suam o tempo todo, ainda que não exista a presença do sol constantemente no filme. Quer dizer, ele não mostra o sol o tempo todo, não há cenas tão claras, as cenas claras só as que acontecem na praia. Na primeira parte do filme é bastante escuro, na última parte tem algumas cenas, especialmente dentro da cela, que há uma certa escuridão, mas ele consegue retratar aquele calor que lá existe através do suor que emana de todos eles. É bastante agoniante, assim, assistir aquele filme, chega a te dar um calor só de ver.
É, me lembrou que tem alguns filmes que trazem isso, né? E o calor, ele acaba sendo. Bom, eu e o Guilherme, nós somos de Porto Alegre, um dos lugares em que o calor é mais abrasador e terrível, eu acho, nesse Brasil. Mas o calor, ele acaba se tornando um elemento ali, né? Natural, e que é um agente da própria obra. Isso me lembra que, e realmente, essa sensação que a gente tem de calor vendo o filme é algo assim que talvez eu só tenha passado vendo Corpos Ardentes, acho, aquele filme da década de 80, um filme noir, muito bom, por sinal, e Doze Homens e uma Sentença, que também é outro filme que trata sobre julgamento, né? Um julgamento arbitrário, e que também aquele júri que está ali decidindo sobre a vida do garoto está passando por um calor assim tremendo. Então o calor tem esse sinal de desconforto, o sol aparece como um elemento constante na obra do Camus, né? E que o Visconti, de uma forma bem engenhosa, acaba não deixando de lado, porque precisa desse elemento como sensação de desconforto para o sujeito que está ali naquela situação que está o Mersault.
Exatamente. Então, considerações finais a respeito do filme. Achei o filme bom, achei uma adaptação fiel da obra do Camus, mas penso que de todos os filmes que eu assisti do Visconti até agora, foi o filme que menos me agradou. E ele é um cineasta que eu gosto muito, o que também, de maneira alguma, significa que o filme seja ruim. Muito pelo contrário, porque há alguns diretores que mesmo o pior filme deles é melhor do que o melhor filme de muitos outros diretores. E, sem dúvida, o Visconti é um grande diretor. Eu acredito que vale a pena, sim, assistir ao filme, sobretudo se a pessoa leu o livro antes, porque eu acho que isso é sempre bom e ajuda a dar uma elucidação maior. E sob certo aspecto, a forma como o Visconti grava o filme também é uma perspectiva da maneira como ele lê o livro, né? Ele lê o livro de uma forma e ele interpreta aquele livro de uma forma, de modo que ele grave o filme daquela forma.
Exato.
Miguel, tuas considerações?
Foi um filme que me agradou bastante, de adaptações cinematográficas. Foi uma grata surpresa, assim, sendo que é um filme de difícil execução, né? O único porém foi, pelo menos na versão que eu vi, a qualidade do filme não estava tão boa, assim. Então isso acaba diminuindo um pouco o aspecto, mas eu considero uma versão extremamente fiel e muito bem acabada do livro do Camus. Camus, que foi esse nosso foco nesses nossos dois primeiros programas e que vai ser o foco do nosso próximo programa, Guilherme. No nosso próximo programa, trataremos então de uma obra agora vamos dizer que está no gênero ensaístico e tratando de questões filosóficas. Qual seria ela, Guilherme?
Nós trataremos do livro O Homem Revoltado, publicado pelo Camus em 1951. Estamos, então, abandonando o Camus ficcionista, que foi tratado no primeiro episódio com A Peste, e agora a sua montagem cinematográfica com O Estrangeiro, e estamos entrando na obra do Camus ensaísta, para também depois encerrar e chega um pouco de Albert Camus, e aí a gente troca para outro autor. E daqui duas semanas, Miguel, para quem quiser já se organizar, na semana que vem nós estaremos falando do Homem Revoltado e na semana subsequente, daqui duas semanas, portanto, nós estaremos tratando do filme Danton, O Processo da Revolução. O filme dirigido, eu não sei se vai sair aqui de uma forma boa o nome do diretor, porque ele tem um nome
polonês
e é um pouco complicado. Eu acredito que seja Andrzej Wajda. É um filme excelente, um filme francês, com Gérard Depardieu no papel do Danton. E é um filme que retrata bem essa questão revolucionária. Então, como nós vamos discutir na semana que vem o papel do homem revoltado, na semana subsequente, então, vamos tratar de um filme que trata sobre a revolução.
Bom, então, na próxima semana, no próximo sábado, teremos O Homem Revoltado, de Albert Camus. E no outro sábado, no sábado seguinte, teremos Danton, de Andrzej Wajda. Bom, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, em que tratamos do filme O Estrangeiro, de Luchino Visconti. Nos siga no nosso Instagram, @cenaculo. Lá na bio da nossa página estará o endereço do nosso site, onde você pode acessar todos os nossos episódios. E se você se interessou por alguma obra que citamos nesse programa, você pode adquiri-la lá na nossa livraria, também lá no site. E se você gostou desse programa e quiser apoiar esse canal, para que possamos trazer um conteúdo com cada vez mais qualidade para você, nos ajude na seção Apoie, lá do nosso site. É isso, até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Obrigado.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o sábado que vem. Valeu.